Perdidos na Paralax.
O olhar filosófico da cultura pop.
Oi gente, eu sou Débora Fofano, toda trabalhada na força do ódio para conseguir frequentar a academia.
E aí pessoal, eu sou o Matheus Nascimento e eu quero ser um velho marombeiro.
Vovô Maromba.
Inspiração.
Meu nome é Reinaldo Feuerberg e eu gastei muita energia no treino, por isso não consegui pensar em uma gracinha para esse episódio.
E eu sou a Raquel Rocha e eu só queria ter um relacionamento platônico com a maromba. E, gente, no episódio de hoje a gente vai comentar um pouco sobre o mundo fitness, falar sobre dietas, treinos, mitos e outras coisinhas mais, tudo que a gente conversa no nosso grupinho lá de WhatsApp dos Perdidos na Paralax, lá no nosso grupinho dos hosts, né? Então, a gente vai falar também sobre as questões que a filosofia traz em relação a esse universo fitness, e vocês vão perceber que malhar o corpício também faz parte de ser um bom filósofo, ser um bom pensador, né? Mas antes da gente entrar no tema de hoje, eu quero falar sobre o Apoia-se, pois como vocês sabem, nós somos um podcast independente e contamos com a ajuda de vocês para continuar produzindo e para comprar o nosso whey também, quem sabe no futuro, né?
Creatina.
A whey é creatina. É só você entrar lá no apoia.se/perdidosnafilosofia e nos ajudar com qualquer quantia a partir de R$10. E aí você vai ser convidado para participar do nosso grupo do Apoia-se no WhatsApp, que é um espaço que a gente se conecta mais com vocês, que a gente conversa, troca uma ideia, troca umas dicas de livro. Não vou dizer que a gente lança PDF de livro lá, mas vocês entendam como quiserem. E também vocês podem, além do apoia.se, vocês também podem nos enviar um Pix mensal para a chave perdidosnaparalaxe@gmail.com, que mandando o Pix também vai nos ajudar muito. Também quero aproveitar para agradecer a nossa parceira Sabiá Gestão de Marcas, que cuida do nosso registro enquanto uma marca com muita atenção e cuidado. E se você tem uma marca, se você quer registrar, fala com eles, apresenta o nosso código Paralaxe10 e ganha 10% de desconto nos serviços que a Sabiá presta para vocês de gestão de marcas. Então é isso, gente. Vamos lá começar essa maromba mental aqui por enquanto.
Olha ela!
Nossa, sim, de primeira.
Muito cheia dos trocadilhos do carinho.
Se garantiu.
Muito bom.
A paralaxe é a aparente mudança do objeto a partir dos diferentes pontos de vista em movimento.
Gente, eu queria já aproveitar um negócio que o Matheus falou, que eu achei maravilhoso, que ele falou que é seu velho fitness. Assim, eu acho que é sobre isso, gente.
É sobre isso.
É sobre a gente não é ficar velho, vamos lá, né? Primeiro é esse detalhe, né? Mas de nós termos uma longevidade saudável. E assim, eu penso, tenho pensado muito sobre isso, porque a gente vê que cada vez mais a nossa sociedade está envelhecendo e muitas pessoas, por diversos fatores, não têm uma família grande que vai resultar de cuidadores, de pessoas idosas, aquela lógica assim dos filhos realmente cuidarem dos pais e aqueles senhores e senhoras aposentadas absolutamente sedentários. Então, o cuidado de si começa daí mesmo, da gente ter uma autossuficiência e uma capacidade de suportar o próprio corpo. Vamos dizer assim, sabe?
É, pra gente não virar velho caquético, né? Nem velho,
obrigada.
Nem velha, nem velho e caquético. Porque, é sério, a gente já tem uma vida acadêmica também, eu penso muito nisso, Débora, pegando
sentada,
seu gancho.
Sentada, dia
todo. Que a gente tem uma vida acadêmica que deixa a gente sentado o dia inteiro. A academia, não a academia que a gente puxa um ferro, mas a universidade, o nosso trabalho, curva muito o nosso corpo, né? A gente vive muito curvado na frente de um computador, a gente vive muito debruçado sobre livros.
Agora, inclusive.
E a gente não consegue, digamos assim, ter uma saúde correta. Corporal muito boa, a gente vira uns intelectuais aí, tudo meio decrépito, né? Então, assim, a gente não quer virar, eu não quero ser uma velha caquética, nem uma intelectual entrevada, né? Então, malhar nesse sentido, né? Entrar no mundo fitness
é treinar,
pra gente ser um adulto funcional, tem que treinar, bicho, tem que treinar, e não é só o glúteos, mas é treinar a coluna também, né? Não é só aprender a sentar, mas a gente tem um corpo que suporte o peso, o nosso peso físico e o peso dos dias mesmo.
Só pra terminar a minha fala sobre isso, é porque assim, gente, há uns anos atrás eu vi uma cena que me impressionou muito. Eram duas senhoras, assim, relativamente novas, assim, você vê que elas não eram idosas, assim. Talvez elas tivessem seus 50 e poucos anos. E eu estava ali, belíssima, na Praia dos Crush, que é uma praia bem conhecida aqui em Fortaleza e tal. E elas foram entrar no mar e levar o famoso caldo. Só que elas estavam bem no iniciozinho da praia, assim, né? Naquela lugarzinho que a onda quebra. E elas não conseguiam levantar.
Sim.
Sabe? Foi uma cena assim...
Eu vi esse vídeo.
Nem foi um vídeo, não sei, pode ter um vídeo, mas eu vi uma cena dessa presencialmente. O que eu quero dizer com isso é que, assim, eu me comovi com a situação delas, aí foi um monte de gente ajudar e tal, e elas não aguentavam suportar o próprio corpo, né? Porque elas queriam tomar um banho de mar, que é uma coisa assim super normal pra qualquer pessoa, só que elas estavam, assim, num estado de falta de músculos pra suportar o corpo, que não permitir elas fazerem uma coisa tão simples, né? E naquele momento eu pensei, sou eu vou estar assim daqui a uns 5 anos, né? Nem muitos anos não, sabe? Se eu não me cuidar, vai ser eu, e aí não, aí claro, não sou só eu, mas eu acho que muitas pessoas estão assim, né? E aí, é sobre isso que a gente vai falar.
É, e eu queria só complementar dizendo que o número de idosos que morrem ou se lesionam gravemente se dá muito por causa disso, por esse sedentarismo, né? Por essa, vamos dizer assim, moleza no corpo, né? Eu fui ver uns estudos e o índice de massa corporal de um idoso é muito baixo, muito baixo.
Sim.
Agora, em comparação com um idoso que faz treinamentos constantes, que não é sedentário, é totalmente diferente. Um idoso que pratica exercícios físicos, musculação, corrida, outros exercícios, tem um corpo de um jovem, podemos dizer assim, né? O físico de um jovem.
Assim como uma pessoa jovem pode, um exame simples, você descobre que seu metabolismo e sua massa muscular é de uma pessoa de 70 anos, que se chama Débora Fofão.
Meu Deus.
Tem sempre um momento canônico que a realidade bate na nossa porta e a gente entende que não dá pra adiar, você tem que botar uma legging, botar um cropped e reagir pra vida, né? E entender que o nosso corpo é fundamental que ele esteja bem pra que a gente esteja bem em todos os sentidos. Faz mil anos que o Reinaldo quer falar, o pobre rei não toma voz. Ai, Reinaldo.
A gente não deixou.
Não, é que na verdade vocês estão falando de uma coisa que... Aqui é aquela, né? Pra começar a conversa assim, eu já sou velho, né? Aqui, né? Eu já sou o perdido de cabelos brancos, barbas brancas, esse tipo de coisa, né? Já ia estar andando com os velhotes lá da Ágora, assim. Fosse na Grécia Antiga, né? Mas eu não gosto de ficar trazendo exemplo anedótico, mas tem o meu caso, né? Eu sempre fui um cara muito sedentário. Não curtia tanto a questão de fazer exercícios físicos. E ao mesmo tempo, assim, eu achava que aquela prática, aquele hábito era, de certa forma, uma coisa definidora de mim, né? Assim, ser essa pessoa que não é afeita a exercícios físicos, que se alimentava de forma mais displicente, esse tipo de coisa.
Tem que ser um nerd por completo.
É, eu tinha um pouco disso. E ao mesmo tempo, assim, eu ia nos médicos, né, e pô, todos os exames legais, tudo funcionando bonitinho, esse tipo de coisa, puxava o exame de sangue, a glicose tá ok, colesterol tá ok, então eu falava assim, ah, eu tô gordo, mas tô saudável, né, então eu tenho energia pra fazer as coisas. Só que um belo dia, eu fui fazer, me senti um enjoo, uma tontura, medi a pressão e minha pressão ela tava absurda. E aí eu fui no médico, fui fazer aqueles exames que na esteira, que o pessoal vai medindo sua pressão, teve uma hora que minha pressão tava 19, 21 por 13, 14, absurda, cara, assim, a pressão. Tava hipertenso. E o médico falou assim pra mim, falou assim, tinha uns 30 anos na época, né? Uns 30 anos. Você vai ter que tomar remédio de hipertensão agora pro resto da sua vida, porque você tá hipertenso. E aí eu falei assim, cara, eu não aceito isso. Vou ficar tomando um remédio pro resto da vida. E ele falou assim, você pode tentar emagrecer. Se você emagrecer, cada tantos centímetros que você perder na circunferência abdominal, a sua pressão, ela vai baixar. Falei assim, então tá. Então vou começar a fazer me exercitar e tá fazendo dieta. E aí eu comecei a levar a sério essas coisas, que antes eu brincava, né, de às vezes tinha temporada que ia lá, treinava, tinha temporada que eu tentava fazer dieta, essas coisas. E até que um dia eu tava tomando remédio pra pressão e aí eu comecei a sentir tontura, mas não porque a pressão tava alta, porque a pressão tava baixa. E eu passei novamente com o cardiologista e falou assim, sua pressão tá normal, você não precisa mais tomar remédio. E eu não tomo mais remédio de pressão até hoje. Ou seja, vamos dizer assim, consegui deixar de ser hipertenso, vamos dizer assim. Porque não era uma hipertensão genética, era uma hipertensão que eu tava porque eu tava com sobrepeso. Super absurdo, né, mesmo?
Eu Sim. acho que você coloca aqui uma coisa que é isso. Assim, tem um grupo da sociedade da intelectualidade, ou mesmo acadêmico, ou mesmo nerd, geek, que esse perfil, que acha que essa coisa de você estar se exercitando não faz parte de uma vida saudável, como se isso fosse menor, como se isso fosse de menos importância.
Um tempo perdido.
É. Isso é fútil, pronto, é fútil. Não, não devemos dar atenção a isso porque é fútil, né? Você tem que alcançar uma vida saudável sem perder tempo com o seu corpo. É como se fosse isso, né?
Até porque é meio vergonhoso, né? Você ter cuidado com o seu corpo. Teve um momento aí da própria filosofia, do próprio exercício do pensamento, que a filosofia foi separada do corpo. Mente é uma coisa, corpo é outra, e o corpo é menor, né? Vocês estão falando isso, eu tô pensando aqui numa besteira, mas, enfim. Sempre faz sentido depois.
Sempre interessa.
Que é aquele personagem da escolinha do professor Raimundo. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa.
Ai, mas aí eu quase usei ele.
A gente passa a infância da
Paulo
gente...
Paulo Cintura,
menos o Matheus, que é o novinho da
eu
turma.
Eu conheço, pô, claro, o Chico, como é que não conheço?
Ah, sim, mas a gente ouve isso, né? Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Aí quando a gente entra aí na academia, a gente vai entender o que é, ah, você não pode cuidar do seu corpo, você não pode malhar, você não pode ter vaidade. Nossa, que absurdo. Essa pessoa malha. E a gente vai entrando numa dinâmica que é essa de esquecer o corpo da gente. E não era isso que Platão queria. Vamos dar orgulhozinho pro Platão, gente.
É verdade, gente, é verdade. É? Vamos fazer jus ao nome do Platão, né?
Falar de academia no seu sentido total, né?
Total,
academia é a mesma
gente.
Palavra, parece duas coisas completamente distintas.
Mas
né?
Antes, eu queria saber de vocês, assim, qual foi... Débora já falou aqui, né? O momento canônico dela, o Reinaldo também. Qual foi o teu, Matheus? O teu momento de tu pensar assim, vou malhar.
Eu tive muita influência do meu pai, que teve princípio de diabetes, e pra tratar esse princípio de diabetes, ele começou a fazer academia. Ele me incentivava a entrar na academia, isso eu tava no ensino médio ainda. E eu era gordinho no ensino médio. Eu tinha amigos também que me zoavam por eu ter, vamos dizer assim...
O bullying sempre estimulando as pessoas.
Pois é, né? Pois é, isso aí. É foda admitir isso, mas desde a adolescência que eu frequento a academia, eu não sou um assíduo rato de academia. Eu pretendo ser agora, nessa minha nova fase aqui, escrevendo dissertação, horas e horas sentados, dormindo extremamente tarde. E eu, porra, preciso... sei lá, fazer algum exercício físico. Antes de começar o mestrado, eu andava muito de bicicleta. E até um tempo atrás eu não conseguia mais, sei lá, ir na faculdade de bicicleta, porque eu não aguentava mais andar de bicicleta. Então, voltar a fazer atividades físicas tá me ajudando muito, inclusive na minha criatividade, né? Na minha produção acadêmica.
Sim. É bom mesmo.
É, porque a gente fica chapadinho de endorfina, né? Isso é maravilhoso. A gente libera aí, gasta energia e é bom, né? Maravilhoso isso.
Mas eu acho que, para além disso, para essa questão só da endorfina, dessas sensações de bem-estar, eu acho que existe uma questão na prática de exercício físico, que é o momento de você se religar com a funcionalidade do seu corpo. Você conseguir prestar atenção como ele se comporta, como ele reage, a resistência.
A famosa consciência corporal, né?
Consciência corporal, assim, consciência e a resistência corporal. Que ele oferece ao esforço que você está aplicando. Eu acho que, assim, a questão do conhece-te a si mesmo, ela não se encerra apenas na questão da psique. Esse conhece-te a si mesmo, ela é uma coisa um pouco mais ampla, assim. Ela deveria se estender por toda a extensão do ser, porque a gente não é uma mentezinha ambulante deslocada num corpo que está por aí, né? E a gente esquece, principalmente quem é de filosofia, às vezes a gente esquece. Pô, obviamente a gente tem autores modernos que já discutem isso e tal, mas assim, se a gente fica na ideia clássica da medicina, principalmente pós-Descartes e tal, a gente fica muito nessa ideia, assim, como se a mente ela é essa governanta do corpo e ela que dita o que deve ser feito, o que não deve ser feito, esse tipo de coisa, e não é bem por aí, né? Assim, se seu corpo pifa, ele limita totalmente sua mente, assim, ó. Inclusive pode extinguir a sua mente, se o seu corpo pifar.
E é um fato empírico simples, né? Que contradiz essa tese de separação de corpo e mente. Até porque é a mente que contrai o músculo, né? Pra fazer o movimento, então...
Tá tudo interligado, né?
Então, de algum modo, essa consciência corporal também, de certo modo, é uma inteligência corporal, né? Isso contribui pro desenvolvimento cognitivo, de algum modo.
Primeiro, eu queria fazer uma confissão aqui pra vocês agora, nesse momento.
Eu quero saber se é o momento canônico, tô esperando.
Ah, tá esperando? Não, mas antes do meu momento canônico, eu vou confessar aqui pra vocês, gente. Estamos gravando esse episódio às 10 horas da noite num dia da semana. Valorize nosso trabalho, mande o Pix. Depois do trabalho, né? Débora dando aula, Reinaldo trabalhando na agência, Matheus estudando, que é trabalho, né? Com as coisas do mestrado. Pra eu ter energia pra gravar, eu cheguei em casa e eu fui dançar. Eu fui dar uma ativada no meu corpo pra eu ficar alerta, né? Além de um chazinho de gengibre.
Ai, a Raquel é muito fina.
Eu ativei o meu corpo dançando pra poder relaxar, pra, tipo, resetar minha mente do que eu tava trabalhando em sala de aula e pra dar uma energia pro meu corpo pra estar aqui, né? Isso tem a ver com o que o Reinaldo falou. Conhece-te a ti mesmo, não é só esse momento que você vai olhar para dentro de si pra saber aquilo que realmente você quer pra responder o oráculo de Delfos lá, que o Sócrates fala, né? Conhece-te a ti mesmo é também conhecer o seu corpo, né? Então, assim, a gente aprende a ter consciência corporal e a criar os nossos próprios mecanismos. O meu mecanismo é dar uma reboladinha, né? Assim, dar uma tremida na bunda, reboladinha, tá ótimo.
Eu cheguei em casa, gritei com o menino, tive que limpar xixi com um monte de cachorro aqui nesse quarto, fiquei com ódio que o computador não tava ligando. E agora eu tô aqui gravando, essa é a minha
Mas
vida.
O que é o ódio, se não uma força motora?
Totalmente motora, me movimenta permanentemente.
E o meu momento canônico de entrar para a academia, especificamente para fazer musculação, porque eu sempre fiz muita atividade física, eu sempre fiz natação, corria muito na rua, mas eu sempre nadei. Na verdade, meu esporte era natação. Não fiquei platônica, né? Não fiquei platãozão lá, com zombrão. Mas eu nadei muito a minha adolescência inteira e só saí da natação por conta da universidade, que eu não tinha mais como, não tinha horário para fazer natação e eu parei, fiquei muito tempo parada. E eu comecei a perder massa magra, né? Sempre esse rolê. Tipo, então eu fui começar a malhar pra poder ganhar peso. Porque mesmo me alimentando razoavelmente bem, eu não tinha peso. E foi malhando, me sentindo um hamster na bicicleta, na academia, fazendo aquecimento lá pra puxar uns ferros de 2 quilos, porque eu não aguentava mais do que isso, que eu tive a ideia de trabalhar o tema do cuidado de si na minha tese, cuidar de si, estética da existência. Foi vendo as pessoas cuidando do corpo, e eu mesma cuidando do meu corpo, que veio a brilhante ideia de trabalhar o cuidado de si, que é o que o Foucault fala, que a gente tem que cuidar de si para cuidar dos outros. E o cuidado de si, quando Foucault tá falando lá no curso Hermenêutica do Sujeito, e ele tá lá na Antiguidade Grega, que ele volta pro Sócrates, ele fala do modo de vida grego, o corpo totalmente faz parte. Foi quando eu fui entender que cuidar do corpo também é um cuidado de si, cuidar do corpo faz parte de se tornar quem a gente é.
Arrasou total.
E aceitar o corpo, né? Também
E aceitar,
passa,
né?
Passa por isso, né?
E queria até fazer um adendo, gente. A gente tá falando de academia e tudo mais, mas assim, ser magro não é sinônimo de saúde, assim como ser gordo não é sinônimo de doença, tá?
Isso, inclusive, vamos dizer assim, é uma coisa que eu acho que é importante a gente frisar, porque assim, esse é um assunto muito delicado, porque a gente tem toda uma questão de discussão, porque a nossa gordura, né, do nosso corpo, ela é um órgão metabólico, assim como a nossa pele também é um órgão e tal. E ela vai ter várias funções, ela vai secretar enzimas, ela vai ter funções hormonais também, ela vai produzir alterações no nosso corpo. E aí, por causa disso, certo? Você vai ter algumas literaturas médicas recentes que vão estar falando sobre graus de obesidade que você pode ter a questão da comorbidade, ou seja, a tendência maior a certos problemas. Isso aí é uma discussão muito complexa. Se a gente for entrar nisso aí em termos epistemológicos, a gente vai estar até discutindo o regime de produção em que esses estudos são feitos e as lentes pelas quais esses profissionais eles operam e enxergam o mundo para poder estar produzindo, né, essa ciência e tal. Mas o fato é que, vamos dizer assim, a gente tem que partir da ideia de que os profissionais aí das ciências biológicas, esse tipo de coisa, eles são responsáveis, bem intencionados, eles são preocupados com aquilo que eles estão pesquisando, e do jeito que a gente confiou neles, por exemplo, para estar bolando a vacina da Covid, né? E a gente falou assim, ó, legal, isso aqui vamos usar, vamos se vacinar para ficar protegido, a gente tem que levar em conta que provavelmente essa produção aí acadêmica que eles estão fazendo em torno dessa questão da obesidade é séria também, né, gente? Eu costumo falar que a gente tem um probleminha se a gente falar assim, ah, não, vamos escolher uma coisa pra acreditar e a outra não. Mas a gente não precisa nem entrar nessa pauta. Mas o que eu ia falar é o seguinte, assim, corpos em atividades, corpos que praticam atividade física, que praticam transportes, eles não vão ter sempre a mesma expressão. Se você, por exemplo, você vai até a Olimpíada, você olha os atletas de ponta que se dedicam às mais variadas atividades, seja luta greco-romana, seja levantamento de peso, arremesso de martelo, salto com vara, corrida de 100 metros rasos, maratona. Cada corpo, quando submetido a um regime de exercícios, ele produz uma expressão diferente. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que identificar é um corpo capaz de estar praticando atividade, que consegue estar fazendo se movimentar, se erguer, se flexionar, evitar uma lesão, evitar uma queda, esse tipo de coisa. Um corpo saudável, se a gente for considerar isso como saudável, ele vai se expressar de diversas maneiras diferentes. E aí a gente tem que separar o que, que é o ideal individual que cada um de nós tem, o que, que cada um de nós considera um corpo saudável, que cabe às nossas atividades, que pode nos carregar até o último dia das nossas vidas, daquilo que é vendido por uma estética publicitária, ou de filmes, ou mesmo até de uma questão de exercício de poder, porque assim, as classes dominantes, elas visam valorizar a estética que elas têm acesso a produzir. Isso sempre foi assim na história da humanidade. Então, assim, quando um alimento era escasso, raro, estar acima do peso era uma considerado algo belo.
Sim.
Algo renascentista, a estética renascentista, né? Remonta muito isso mesmo.
Do mesmo jeito, assim, que a gente, em ser muito branco na Idade Média, essas coisas, mesmo no Japão feudal, Coreia, era considerado também algo belo e de nobreza, porque eram pessoas que não trabalhavam debaixo do sol. Então, assim, quem não precisava trabalhar exibia isso. Inclusive, homens usavam maquiagem pra ficar mais branco, você vê.
Era vitoriana.
Falta de vitamina D, escorbuto, é só efeito colateral, né?
Exato. Então, assim, hoje quem tem tempo de sobra consegue esculpir um corpo dito ideal. Desfila com esse corpo e a gente olha pra isso e fala assim, não, olha, isso é um exemplo de excelência, de corpo, de beleza, de corpo.
De deus grego, né?
É
algo sobrenatural, porque a imagem de um deus grego como essa imagem ideal que você falou, Reinaldo, é essa, né? Dessa perfeição esculpida, um Davi que você coloca ali esse ideal, porque na realidade é impossível, né?
Sim.
Você tem que escolher certas coisas.
Aí a gente volta lá pra Grécia, né? Porque o que é o Davi, o período que lá que o Michelangelo vai esculpir o Davi, né? Nesse ideal grego do belo, da forma, da harmonia. E aí é que, tipo, fazendo um link com o que o Reinaldo tá falando, é que a gente vai compreender que na Grécia, fazer exercício físico era parte fundamental da formação dos sujeitos, né?
Ter um corpo
esculpido era chegar nesse ápice daquilo que é belo, né? Daquilo que é bom. Como diz Platão, o bom e o belo são a mesma coisa. E essa valorização da forma no sentido esteta também, né? Então as pessoas tinham que ter esse corpo esculpido, né? Assim, é o deus grego, a deusa grega. É essa personificação mesmo.
Eu vejo assim, que essa influência perpassa até hoje, né?
Sim.
Em vários aspectos, né? A imagem do deus grego, ela nunca foi construída. Em cada época, ela foi usada a favor de algum sistema, de alguma particularidade, mas ainda assim ela permanece. Hoje também permanece. A gente desconstrói esse deus grego, mas ele continua sendo um falo, né? Também.
Tal hora o deus grego era o Arnold Schwarzenegger bodybuilder.
É isso que eu ia falar. Tipo, tanto que o nome da competição de um corpo mais musculoso, mais bem trabalhado, se chama Mr. Olympia, né? A maior competição. Existem outras competições menores, mas é o Mr. Olympia. Justamente em referência aos olimpianos. A cultura que criou as Olimpíadas. Né? Não à toa que o nome Platão significa ombros largos, ou o mito da progressão de carga, que é o Milon de Crotana, que ele tinha um bezerro, e aí ele colocava o bezerro nas costas e subia uma colina. E com o passar dos anos, esse bezerro ia se tornando um touro, e ele continuava com esse mesmo exercício de subir com um touro nas costas, né? Diziam que ele era o homem mais forte da Grécia. Porque justamente, né, ele fez toda uma vida de um animal crescendo, e ele fazendo um exercício de progressão de carga junto com ele. Ele é uma sociedade que comia carne bovina e bebia leite. Os homens e as mulheres que tomam anabolizante hoje em dia são muito maiores,
sim,
do que esses atletas gregos, né? O Arnold Schwarzenegger tá muito mais perto.
Temos a Graciane Barbosa que come ovo. 30 ícone. Ovos, né?
São 120 ovos por dia.
Ah, Maria. Ou que essas pessoas de hoje sejam mais fortes do que o cara desse mito. Não, não,
é, não é mais
também.
Forte, não é.
Gente, eu não consigo carregar nem o rabo de uma bezerra.
Gente, eu só quero dizer uma informação relevante, Rogerinhos. É que esse episódio todo foi gravado só pro Matheus poder contar essa história.
É porque é totalmente filosofia isso, né? Tipo.
Não, demais, assim. Eu queria até perguntar pra vocês se vocês lembram qual que é a obra, porque eu acho que é na República que Platão fala do rolê do exercício físico, né? Porque Foucault menciona em Hermenêutica do Sujeito com base em Sócrates, né? Mas eu não lembro direito. Eu acho que é na República fala isso.
Na República, a parte de exercício físico, eu acho que vai estar atrelada naquela questão dos filaques, né? Porque se você lembrar, você vai ter a cidade, ela vai ser tripartida, né? E aí você vai ter uma casta de cidadãos. E aí, até pra fazer um vínculo com o que eu tava querendo falar, pra chamar a atenção disso, assim, ó, que a gente teria uma casta dos cidadãos que eles são artesãos, que são os pés, né? São os órgãos baixos, né? Da cidade, né? Na verdade, que eles cuidam das pequenas tarefas.
Do baixo ventre.
É, o baixo ventre, exatamente. E você vai ter o torso mesmo, né? O peito, que seriam os filaques, que são essas crianças que elas foram selecionadas, né? Porque a gente tem que lembrar que no comunismo platônico, as crianças não são criadas pelos pais, né? Elas são separadas dos
aos
pais.
Sete
e
anos.
Aí elas são criadas pelos filósofos reis, esse tipo de coisa, que vão estar dando treinamento, dizendo as tarefas que essas crianças vão estar sendo submetidas. E os filaques, eles seriam o quê? Esses filósofos guerreiros, né? Eles recebem algum treinamento de filosofia, mas eles têm muita ginástica.
É a alma irascível.
Exatamente isso. E aí, esses caras, eles são voltados ao exercício. E você tem lá os filósofos reis mesmo, né? Que são esses caras que seriam a cabeça, né? E governariam a cidade.
Ai, não, mas aquela parte do baixo ventre chama concupiscente. Acho maravilhoso.
Ah, é, porque daí vem a concupiscência, né? Que é o desejo da carne.
É, o baixo clero aí, o baixo ventre, alma concupiscente, eu não sei falar essa palavra.
Concupiscente.
Obrigada, Raquel. Aí depois a alma irascível e a alma racional, que é essa dos filósofos, né?
Aí teve alguém, em algum momento da história da filosofia, que cagou e separou tudo isso e a gente ficou com essa ideia aí de que só o que vale é o pensamento. Ninguém pode ser gostoso, nem querer ser gostoso. Gente, eu vou malhar, não é só pra ganhar massa, mas é pra ficar gostosa também.
É. Faz
tem
parte
um princípio
também
estético aí.
E se a gente for rebolar nossa raba, querem dizer que nós somos fúteis e de uma casta menor, de menos qualidade.
Já é da casta concupiscente, não pode ser da casta racional.
Claro. Mas é toda, tudo junto. Pacote só.
Falando dessa questão do treinamento de ginástica, né, dos gregos, esse tipo de coisa, mas você tem que lembrar que esse pessoal que são os cidadãos, né, da polis, esse tipo de coisa, eles não são o cidadão médio, né? Ele não é esse cidadão que faz as tarefas de artesanato, é o arquiteto, o cara que pinta, o cara que faz roupa, essas coisas, né? Eles são os aristocratas, né? Esse pessoal que
exatamente
realmente são os melhores, né? Assim, então já lá a gente já tem essa questão de uma questão de que ao cuidar de si, você passa a exercer poder não só sobre si, mas poder sobre o outro.
Ah, curiosidade, né? Curiosidade sobre elite e corpo, né? Que os primeiros equipamentos de musculação foram criados por milionários na década de 40, 50.
Ah, eu adoro aqueles equipamentos de musculação da década de 20 para mulheres, que é só massagem, assim, só muito bom.
Você não se esforça.
Bem chique.
Eu queria trazer mais esse dado que eu pesquisei, né? Sobre essa questão da Grécia mesmo, que a própria academia, a gente tem essa semelhança entre os nomes, exatamente porque era um lugar tanto de academia platônica, tanto do exercício intelectual, quanto do exercício do corpo, né? A gente sabe popularmente que tinha escrito na porta que só entra, quem sabe, geometria. Mas isso não se refere só à geometria enquanto algo intelectual, né? Enquanto uma prática teórica altamente relevante e muito refinada, e muito abstrata. Mas a geometria do corpo, né? E tanto é que tinha que se praticar o decátulo, que são, aí eu separei aqui. O decatlo é uma modalidade composta por 10 provas de atletismo que são cumpridas pela seguinte ordem durante 2 dias. 100 metros, salto em comprimento, lançamento de peso, salto em altura, 400 e 110 metros com barreiras, lançamento de disco, salto com vara e lançamento de dardo em 1.500 metros. Então, para você participar desse movimento intelectual, você tinha que ter um corpo apto, né? Porque se você não tivesse o cuidado com o corpo, como é que você teria esse cuidado com o seu intelecto? Tinha que haver esse equilíbrio. E o Fédon é uma obra do próprio Platão que fala muito sobre essa separação da alma e do corpo. E às vezes numa leitura rápida, alguém pode achar que definitivamente separar a alma do corpo é morrer. Também. Mas em vida, o sujeito é uma categoria moderna, né? Mas assim, é possível separar a alma do corpo quando você domina o corpo no sentido mais vital dele, de ter esse conhecimento das potencialidades dele, daquilo que ele é capaz. Então há, assim, uma relação de mão dupla, vamos dizer, entre corpo e alma, porque quem treina muito, principalmente arte marcial, sabe que a repetição faz com que tenha um automatismo no corpo. O movimento, ele fica completamente automatizado. Eu acho que na dança é um pouco assim também, né, Raquel? Você não pensa.
Não pensa, são automáticos.
Você não pensa, você faz. O corpo tem a sua própria consciência, né? E isso, cara, é de uma sofisticação, assim, que eu acho belíssima, belíssima. E Platão certamente estava querendo atingir exatamente isso quando ele tá falando dessa relação entre alma e corpo. Gente, tô falando aqui só o que eu acho, eu não sou platônica de grandes estudos,
Não tem muito sentido.
A gente tem esse probleminha assim, porque tá todo mundo passeando aqui, mas ninguém é de antiga mesmo, né?
Mas,
assim,
mas aí eu acho que a gente dá o pontapé pra galera procurar mais e tudo, né? E tem até um princípio da escola platônica, né? Que Foucault cita lá em Hermenêutica do Sujeito, que é meditar, exercitar-se e escrever.
Sim.
Né? São princípios da educação grega, né? Então você tem que refletir, você tem que se exercitar, você tem que escrever. Acabou-se. Seja feliz.
E os gregos não são os únicos povos de corpos, né, fortes. Os Yanomamis também tem uma cultura de fortalecimento do corpo, que justamente faz parte da cultura deles, lutar, né, fazer lutas e competições. E para isso precisa desenvolver o corpo, né? Então, há competições para ver quem é o homem mais forte, enfim.
Os jogos indígenas, né, tem muito a ver com isso.
Essa é uma questão até interessante, né, pra gente fazer um contraste com a modernidade desse problema de simplesmente você tá criando um corpo objeto que você almeja de ter como se fosse praticamente um produto, né? Os corpos em todas essas culturas, eles têm uma função, né? Seja uma função de você estar sempre apto para estar se locomovendo, subindo numa árvore, pegando alimento, caçando, esse tipo de coisa, ou até se proteger, né? Os povos, eles viviam em guerra, né? E a guerra, ela era uma guerra em que as pessoas, elas efetivamente iam pro corpo a corpo para estar guerreando, né? Você tem toda essa questão da excelência do corpo para você também estar pronto para esses momentos, né? Eu acho que, assim, é engraçado isso, porque hoje a gente tem muita gente que glorifica um corpo esculpido, né? Corpo de deus grego, né? Como a Débora falou. Só que esse corpo esculpido, ele não serve para nada, né? Assim, ele não tem função nenhuma. E aí até eu me recrimino nessa, né? Porque, assim, faço umas aulinhas de boxe, esse tipo de coisa, mas o meu corpo, ele não tem grande efetividade. Eu queria até que o Manel estivesse aqui hoje por causa disso, assim, que a gente até brincou. Ele falou assim, poxa, não vou poder participar, esse tipo de coisa. Ele tá com o tempão estourado. Mas, assim, o corpo do Manel, o corpo da Raquel, que são esses corpos que eles dão função, seja pra dança, seja pro crossfit, pra estar fazendo mais movimentos funcionais, esse tipo de coisa. Correr, por exemplo, 5, 10 quilômetros, essas coisas. É interessante essa questão de haver uma função, de estar pronto pra algo, esse tipo de coisa. Diferente, às vezes, só do corpo esculpido, que é um corpo que muitas vezes ele não tem tanta função, ele também não vai ter tanto esse automatismo que a Débora falou, por exemplo. Minha coordenação motora é um lixo.
Mas, Reinaldo, assim, talvez não tenha uma função, digamos assim, prática, mas tem a função de manutenção da sua saúde, né? Eu acho que o que você está querendo chamar a nossa atenção aqui é o fato de que hoje, né, na nossa contemporaneidade, a ideia de ter um corpo esculpido não é para ter um corpo com uma função para algo, mas meramente estética.
Sim.
E aí a gente sai, até falo isso na minha dissertação, né? Como é que a gente pensa cuidar de si na contemporaneidade? Eu vou vou falar justamente da questão do corpo, né? Porque a gente sai de um ideal de cuidado de si, de cuidado do corpo, do exercício físico e tudo mais, lá do período greco-romano, da antiguidade clássica e tardia, que tinha esse lugar de transformar a vida numa obra de arte, de uma função, de uma estética da existência, de ter uma vida bela num sentido amplo, para uma contemporaneidade que malhar e ter um corpo esculpido é para você se encaixar num padrão social e para você tá dentro de um fetiche do mercado, né? Um fetiche da mercadoria.
É um produto.
Então a gente vive aí bombardeado pelo ideal do corpo perfeito, sei lá, do corpo da Virgínia Fonseca, né? Que a mulher pare e tá com a barriga chapada. Lipo-LED, né? Então, assim, é um corpo esculpido a que custa. São dietas que a gente vê, são dietéticas que a gente vê também, muito mais fundamentadas no alimento que tá na moda, na substância lá que tá na moda, ou então até mesmo no anabolizante, para poder chegar naquele ideal sem esse processo, que é o processo do conhecimento, de fato, né?
E do esforço.
Que é o processo de conexão com o corpo. É uma casca, né? Tem o esvaziamento aí do sentido, porque a gente entra nessa lógica do fetiche da mercadoria. E foi isso que tu quis dizer, Reinaldo?
Sim,
eu fiz um mansplaining direitinho.
Eu fiz esse movimento porque aí a gente vai chegar em pensadores mais modernos que vão fazer uma crítica ao Foucault sobre essa questão do cuidado de si. Como, por exemplo, o Han, né? O Byung-Chul Han.
Uhum.
Que ele fala, por exemplo, assim, que o cuidado de si do Foucault, ele desemboca nessa questão da autoexploração do sujeito. O sujeito, ele já deixa, ele passa a ser um produto de si mesmo e ele passa constantemente a estar se exaurindo nessa autoprodução, né? Seria justamente essa questão desse trabalho vazio que não produz nenhuma funcionalidade no corpo e simplesmente produz um resultado estético, mas eu acho que assim, talvez assim, eu acho que ele é um resultado também, você tem uma questão subjetiva, né? Uma subjetividade que atravessa essas pessoas, delas serem incutidas de que isso é uma maneira de dizer que elas têm alguma certa autonomia, alguma certa expressão, algum certo poder, porque de certa forma, você ter tempo para você esculpir um corpo é um bem dentro do nosso momento que a gente vive agora, né? Talvez até sempre foi, né? Os gregos, eles também tinham essa questão do ócio, né? Você ter o tempo para você fazer alguma coisa significa você ter tempo ocioso também, né?
Sempre é um bem, né? E um privilégio de classe também, porque o whey protein é caríssimo. E, por exemplo, eu e a Débora, a gente não pode comprar qualquer whey protein. Tem que ser whey protein para pessoas com dietas restritas.
Mas você já tentou proteína vegetal, tipo de ervilha ou de arroz?
Nem.
Lentilha é foda.
Funciona super bem e o preço é bem parecido com o whey protein normal.
Mas ainda assim é um rolê caro. Era nesse ponto que eu queria chegar, né?
Não, eu sei que não é pra qualquer um, não é pra qualquer um.
Eu só queria ressaltar de que quem usa anabolizante não é saudável, né? A pessoa que usa anabolizante, na verdade, tá cometendo um suicídio lento, né? Porque essa coisa destrói completamente a saúde da pessoa.
É, a gente tá entrando num cuidado de si. Eu discordo do Han, inclusive, em vários pontos em relação a isso, mas
eu
não vou me estender.
Eu também não concordo, só trouxe ele para polemizar.
Para resumir um pouco, lembrando aqui, né, do meu tempo de pesquisa lá em 2014, é que é um cuidado de si fetichizado. Não existe mais o sentido lá greco-romano que Foucault traz, né? É outro cuidado de si. E que Foucault não alcançou, né? Vamos lembrar que Foucault morreu em 84, assim, é outro rolê, né? Ele até fala um pouco da época dele, quando ele vai falar da estética da existência, dos modos de vida, mas é outra coisa, e hoje esse cuidar de si, ele tá esvaziado do sentido dele, né? Talvez a gente nem devesse falar cuidar de si.
Eu fico pensando assim, que quando a gente foca no sujeito, todas essas nuances têm muito sentido, né? Da pessoa conseguir se esculpir, vamos dizer assim. E aí eu até lembro de um livro que eu gosto muito, do Michel Onfray, que é exatamente a arquitetura de si, né? E tantos outros livros do Michel Onfray que vai por esse lado, né? Mas não é sobre isso que eu queria falar. Eu queria falar que, assim, gente, não depende exclusivamente mais, nesse sentido, de como o sujeito vai fazer essa arquitetura ou essa eu se esculpir, porque tem muitos elementos que nos atravessam, porque a gente vive em sociedade, uma sociedade de merda. E aí, para a produção alcançar a necessidade de consumo, a gente fez uma coisa maravilhosa, que foi mudar os alimentos geneticamente.
Sim.
A gente interferiu na reprodução dos alimentos para que eles ficassem mais produtivos. A gente selecionou, e aí tá a soja, o milho, o trigo e tantos outros cereais, principalmente, que acabaram sendo modificados mesmo. Tem lá o selinho de transgênico, que aliás nem tem mais, dadas tantas mudanças que foram feitas nos alimentos para eles serem mais produtivos, mais baratos, e com isso a classe pobre ter acesso a algum alimento, mas um alimento de baixíssima qualidade. E aí a gente sabe que muitas pessoas são obesas exatamente porque elas têm uma dieta pobre, uma dieta pobre em nutrientes, e elas comem muito mais coisas como embutidos, coisas extremamente industrializadas, que têm baixo valor nutritivo. Sim. E tudo isso. E assim, a gente vê recentemente, assim, não vou trazer aqui dados, números, nem nada disso, né? Tô falando aqui só como uma minha opinião. dados, minha mente. Trazendo essas referências aqui. Referências, minha mente. De como teve esse boom de pessoas com intolerâncias, alergias e casos assim que a gente vê. Todo mundo, quem não conhece alguém que tem intolerância à lactose, né? Quem não conhece alguém que tem alergia à PLV ou restrição alimentar, não por uma escolha ideológica, uma escolha de vida, como o caso do veganismo, do vegetarianismo ou várias outras práticas dessas que são escolhas de vida, mas tem pessoas que estão entrando numa dietética por uma questão de sobrevivência mesmo, por conta dessa quantidade de alimentos transgênicos. E aí a gente também pensou em fazer esse episódio para abordar isso, porque muita gente com alergia a vários produtos, ovo também, muita gente com alergia a ovo, a leite, a glúten, a crustáceos e tantas outras coisas que não existiam. Se a gente for pensar, existiam, mas eram casos isolados há 50, 60 anos atrás. E isso, gente, leva a uma mudança de padrão, né? Até da venda, do consumo de determinados produtos. Quando a Raquel brinca aí, ah, eu não posso tomar um whey, não vou comprar um whey. É porque pra gente é particularmente difícil. Não é só uma questão de, ah, eu vou comprar um whey que é vegano. Não é só porque o whey é caro. É porque ele acaba não sendo um produto saudável pra gente. Que nós, eu sou celíaca, Raquel também tem uma intolerância a glúten, né? E, assim, a doença celíaca não é só uma questão de escolha, de tipo, ah, eu não vou mais comer porque isso não é legal pra mim. Mas se eu comer, eu morro. É tipo, igual a pessoa que tem alergia ao ovo, ao leite. E no caso da doença celíaca, ela é uma doença autoimune. O glúten, ele foi tão modificado ao longo dos séculos que ele criou uma resistência que, para algumas pessoas, não é possível mais digerir o glúten. A gente não digere o glúten.
O nosso intestino é a moda antiga, Débora. Só aceita coisas originais.
Mas assim, eu vou pegar você polêmico aqui, gente. Tipo assim.
Vai, posso. Vai, arroz.
Eu não sei se essas alergias elas são causadas por uma questão de modificação dos alimentos. Não sei se concordo, precisaria ler pesquisa científica a respeito. Por quê? Porque a questão, por exemplo, da intolerância à lactose. Se a gente for ver, por exemplo, os alemães, eles já tinham, os nazistas, né, eles já tinham esse hábito de tomar copo de leite, por exemplo, porque eles sabiam que alguns povos, eles eram intolerantes à lactose e não havia nenhuma modificação genética envolvida nisso aí. O que acontece, vamos dizer assim, existem algumas populações que elas se envolveram ao longo dos séculos com a domesticação dos animais ou de certos alimentos, porque os trigo e as cenouras, as batatas, todos esses alimentos que a gente tem hoje, eles foram domesticados pelo homem. Eles não eram dessa forma que a gente encontra na mesa
batata,
hoje.
Batata, milho, não.
Certo? Então, o que que acontece? Vamos dizer assim, os povos que se envolveram na domesticação desses alimentos, eles criaram resistência a esse tipo de proteína, ou então esse tipo de carboidrato, que é a lactose, esse tipo de coisa. E aí você vai ter até questão da caseína. Tem povos que tiveram contato com determinados tipos de bovinos que produzem uma caseína A. E aí as pessoas, elas não têm alergia à caseína A. E tem pessoas que têm alergia à caseína A porque os seus antepassados só tiveram contato com bovinos que produziam caseína B, que, por exemplo, que é igual búfalo, essas coisas. Que é o meu caso, por exemplo. Então, por exemplo, assim, eu sou alérgico à caseína A. Eu não posso tomar leite com caseína A, senão minha cara fica parecendo uma bolacha. Eu preciso comprar leite com caseína B, porque aí eu posso tomar feliz, esse tipo de coisa. Eu adoro leite.
Mas tem o fator genético, Com certeza, entendeu? O fator genético, ele existe, mas a mudança para a produtividade, ela faz com que isso se exacerbe, vamos dizer assim. Né? Potencialize, entendeu?
Isso eu concordo, principalmente na questão da obesidade. Que assim, a gente tem uma questão, por exemplo, assim, antigamente as pessoas compravam alimentos in natura e aí elas tinham tempo para se dedicar ao preparo desses alimentos. Aí a gente volta àquela questão das classes dominantes, né? A gente não saiu dessa pauta ainda.
Sobre questões de classe aqui.
É, as classes dominantes, elas têm tempo ou elas contratam pessoas, ou o tempo de outras pessoas, para o preparo dos seus alimentos. Então, eles têm condição de consumir alimentos in natura, preparados, naturalmente, esse tipo de coisa. A pessoa que é operária, que gastou 2 horas, 3 horas numa condução, depois voltou, trabalhou 8 horas por dia, chegou cansada, às vezes está estudando ao mesmo tempo, indo para a faculdade, esse tipo de coisa. A pessoa, ela vai pegar alguma coisa lá congelada, vai descongelar, vai comer um salgadinho, esse tipo de coisa. E esses alimentos, e aí eu acho que talvez esse seja o maior problema, a agricultura industrial, ela foi uma revolução. A gente só chegou a quase 8 bilhões de seres humanos na Terra, ou já 8 bilhões, não sei se a gente já passou essa marca, porque existiu a agricultura industrial. Se não tivesse industrialização, a gente não chegaria nisso aí.
A teoria neomatusiana... Acabou. Uhum.
Exato, porque ia vir um inverno, e aí, vamos dizer assim, a comida ia estragar, e as pessoas iam morrer de fome, esse tipo de coisa. Hoje a gente não tem esse tipo de evento, que era comum na história da humanidade. Isso resolveu, de certa forma, o problema de acesso ao alimento, porque a gente sabe que tem muita gente faminta no mundo ainda, mas isso é um outro problema, problema de distribuição desses alimentos, né? Mas o que que acontece? Hoje, se você pega qualquer rótulo de alimento, você vê que o alimento, ele, independente de ele ser alterado ou não, ele é quebrado em suas partes. Então, por exemplo, assim, você separa o que é gordura, você separa o que é proteína, você separa o que é carboidrato. Então, por exemplo, você vai comprar um iogurte, não é assim, leite mais fermento biológico. Não. É soro de leite, leite em pó, e aí o fermento biológico. Porque o leite, quando ele chega lá na produção, ele é quebrado para você poder separar essas partes, para você poder reconstituir elas, para você dar várias formas para esses alimentos e você conseguir fazer alimentos que têm, na verdade, calorias vazias.
Engenharia de alimentos, né? O nome?
É, engenharia de alimentos. Que é uma coisa assim, que se você for parar para pensar, você fala assim: meu, é maravilhoso você fazer isso. Aí se fosse visando alimentar as pessoas de forma isonômica.
Uhum. Não, e assim, você aprende a ler esses rótulos, nós aprendemos, eu leio rótulo de tudo quanto é alimento para saber o que eu posso consumir ou não, né? Mas eu acho que essa informação mesmo, Reinaldo, não chega às classes baixas.
Não, imagina, não chega.
Você tá falando isso, eu tô pensando de um modo bem mais rasteiro, que é a gente observar o que é que vem na cesta básica de um trabalhador da indústria.
Sim.
Uhum. Né? É embutido, é enlatado.
Bolacha recheada.
É farinha, entendeu? Não que farinha seja ruim, mas assim, a base da alimentação não tem legume, não tem fruta, óbvio, né, que na cesta básica vai estragar e tal, mas a gente começa a perceber que a base da alimentação, ela vai ser pobre em nutriente.
É o fazer morrer ou é o deixar morrer aí, né?
Pois é, eu acho que é o fazer e o deixar. E a obesidade, ela vai ser esse marcador de classe também.
Sim.
Não, eu só queria finalizar o que eu tava falando para chegar nesse ponto. Que eu acho que aí o Reinaldo... Eu concordo com você, você trouxe uma questão genética e histórica, geográfica importante, que se entrecruza com esses fatores de mudança genética que são produzidos para a gente alcançar mais produtividade dos alimentos. Porém, eu ainda vejo isso como uma, já entrando aí no tema que a Raquel vai falar depois, como uma governamentalidade, como uma forma de agenciamento da pobreza, da miséria e ainda de sustentar determinadas classes que vão ter acesso a isso e outras que não vão ter acesso àquilo. Eu sou uma pessoa celíaca que sou diagnosticada tardiamente, eu sofri a vida toda sem saber.
Sim.
E é horrível.
Sim.
E várias pessoas vão ter esse tipo de doença, porque no caso não é só uma intolerância, é uma doença que tem fatores de peso, né? Você fica muito adoecido, mas tem muita gente que não vai saber, que não vai ter acesso a essa informação. E ela vai padecer mesmo. Assim como eu tô dando esse exemplo pessoal, vários outros, você citou o caso da hipertensão, da diabetes. O Sim. brasileiro é um dos povos mais diabéticos do mundo. Nós somos Sim. altamente viciados em açúcar.
Sim,
né?
Sim.
A gente fala de vícios banais, como a nicotina e outra coisa, mas nós somos viciados em açúcar e tantas outras coisas. Somos viciados em trigo também.
Sim.
Eu tirar o trigo da minha alimentação, eu falo pra alguém, não consumo cereais. Meu Deus, a pessoa não sabe o que vai comer. muito louco, tá entendendo?
Ou assim, o açúcar, você nota que, por exemplo, assim, esse marcador da importância, porque a gente tem uma questão cultural com açúcar, vai ter um livro chamado Açúcar, que eu acho que é do Gilberto Freire, que eu até citei lá na conversa lá, uhum. Que ele fala sobre essa questão cultural que nós temos com açúcar, esse afeto que nós temos com açúcar, porque os doces portugueses, eles são muito carregados no açúcar, né? Mas, para além disso, se você for ver historicamente, quando que você começa a ter, ao mesmo tempo que você tem um boom da produção de açúcar, você tem um boom da produção do café, e os dois vão dar de encontro com a Revolução Industrial. Aqui, a República do Café com Leite, né? Quando a gente floresce, tipo, tá tendo a Revolução Industrial lá na Europa, e a gente fornece o quê? Café e açúcar para esses povos. O café, ele já é lá um veículo, que o café, ele é mais amargo, ele necessita, para quem não tá acostumado com o paladar, principalmente um café de baixa qualidade, ser adoçado, um café de boa qualidade, que é também é uma outra discussão que as pessoas não têm acesso, né? Um café de boa qualidade, ele não precisa, mas um café de baixa qualidade, ele vai precisar de grandes quantidades de açúcar para ser adoçado, e aí você usa isso para quê? Para você manter aqueles trabalhadores lá do início da Revolução Industrial trabalhando turnos longuíssimos sem parar para se alimentar. Então isso aí vai ter totalmente a ver com essa questão que você falou, que é a governabilidade. É.
Pois é, gente.
É que assunto massa.
Não, galera. Vai falar agora. Governamentalidade.
Governamentabilidade. É isso.
Eu também não consigo falar.
Que é a questão da biopolítica, né? Que assim, a gente tem uma guinada na gestão da população. A população, ela passa a ser gerida por uma questão de, olha, vamos manter as pessoas vivas e produtivas pelo maior tempo possível, mas isso não quer dizer que elas precisam estar plenamente com saúde, né? A saúde é o suficiente para quê? Para trabalhar.
Pra produzir.
Certo. Pra produzir.
Você tá falando, Reinaldo, eu tô lembrando do meu tio, avô, que ele é viciado em café. E a gente tem maior preocupação de não faltar o cafezinho dele na hora que ele vai tomar, né? Mas por que ele é viciado em café e mascafumo? Porque ele foi um homem que viveu no período de seca e trabalhava muito. E ele não tinha comida. Então ele mascava o fumo pra enganar a fome e bebia café pra conseguir energia.
É isso aí.
E até hoje ele mantém os dois hábitos e de vez em quando ele fala assim, ah, quando eu trabalhei lá na fazenda de fulano de tal, eu só almoçava ou eu só jantava. É, a gente não tinha isso, não tinha que... A comida era só baião com ovo, de manhã e à noite. A gente lanchava, era um pedaço de queijo com rapadura e o resto do dia trabalhando de sol a sol. Era bebendo café e mascando fumo. E assim ele passou muito tempo da vida dele, né? É, isso é uma realidade, assim, dos povos da Revolução Industrial, mas também do povo sertanejo, né? Do povo que enfrentou seca, que enfrentou o trabalho na lavoura, inclusive, mas com escassez de comida. E isso entra também, né? Isso faz parte do que a Débora falou e você falou também da governamentalidade. E se a gente pensar como a indústria vai induzir os nossos modos de ser, ela também vai induzir a forma como a gente se alimenta, né? Só a gente lembrar da Nestlé, que introduziu o leite condensado no Brasil, a partir de espalhar entre as donas de casa receitas com leite condensado. Então, teve uma transformação da nossa culinária, a partir dessa inserção do leite condensado, uma transformação das sobremesas, porque o leite condensado era um leite melhor. Quem nunca viu aí uma propaganda...
Leite moça.
De dar o leite moça pra criança, pra bebê, no lugar do leite materno. Porque o leite moça é melhor. Os soldados do exército tomam leite condensado até hoje como fonte de energia, né?
O Bolsonaro toma leite
condensado. O leite condensado, ele foi inventado pra guerra.
Pois
né?
É, mas aí assim, acabou a guerra, vamos enfiar esse leite condensado aonde?
O que eu vou fazer com isso aqui?
Tipo vai assim. Mudar um hábito da população. Quantas sobremesas a gente tem aí? Isso é uma forma de governamentalidade. Quando a cesta básica das pessoas, ela tem muito embutido e muito enlatado, ela também é uma forma. Quando a gente está comendo um monte de transgênico porque o alimento orgânico ele vai ser mais caro, é a gente sendo conduzido até uma alimentação, digamos assim, mais escassa do ponto de vista nutricional e que vai nos sujeitar a doenças como a hipertensão, o diabetes, às vezes uma intolerância e tudo mais.
Isso é tão forte, Raquel.
Porque quem tem o acesso mesmo a comida boa é quem tem dinheiro para comprar o orgânico, porque nem no interior as pessoas deixam de comer o seu embutido, porque teve toda essa questão da indústria e quando teve a abertura para o comércio e tal na época da ditadura militar, que as pessoas puderam ter acesso a comer macarrão no sertão, as pessoas vão comer macarrão, vão comer mortadela. O alimento industrializado, ele se torna, em determinado momento na história do país, nas regiões, eu vou falar do sertão porque é o lugar que eu posso falar com mais propriedade, se torna uma questão de status também. A pessoa não vai querer comer arroz e feijão, ela vai querer comer o macarrão que tá comprado lá embrulhadinho no pacote, não que tá no roçado. A pessoa vai comer o milho, vai pegar o milho enlatado, o molho de tomate enlatado, vai comer a sardinha, vai comer a carne de lata, o quitute, fiambre, enfim, não vai comer a carne de criação, né?
E até hoje em dia vai comer o hambúrguer, né?
O hambúrguer, o leite condensado, o Nescauzinho, o Nesquik, né? Lembrando de uma conversa off, nossa, aqui, de quem é do que na academia, o Nescau, Nesquik e tudo mais. Depois a gente pode mandar o print dessa conversa do Nesquik e do Nescau e a vida fitness lá no nosso grupo de apoiadores. Foi bem divertida a conversa.
Promessas comprometedoras da Raquel.
Né? Eu acho que esse negócio, assim, ele influencia tanto que, por exemplo, ele cria memórias afetivas em torno de... A gente tem memória afetiva com alimentação, é lógico. Mas isso, seja a classe qual for, seja a pessoa ser mais estudada ou não, isso pouco importa, porque o fetiche, ele pega, captura qualquer sujeito, né? E aí, eu acho engraçado, porque assim, quem me conhece sabe que eu amo McDonald's, gente. Pode me cancelar. Mas assim, hoje em dia eu não como mais, né? Tem anos que eu não como. Anos não, mas desde que assim, eu... Enfim, muito, muito tempo que eu não como. E às vezes eu falo assim com o Luan, com meu filho: ai, que vontade de comer McDonald's. Aí ele um dia olhou pra mim e falou assim: mas por que, mãe, que tem que ser um McDonald's? Por que que não pode ser qualquer outro hambúrguer? Uhum. E aí tem todo um lance de tipo assim, quando era minha infância, não tinha um McDonald's, aí de repente passou a ter um McDonald's na minha cidade. E aí tinha aquele negócio de nós vamos ao McDonald's, que era um evento assim que acontecia uma vez no ano. Então isso cria uma coisa nostálgica que mexe com a afetividade do sujeito, que pouco importa se aquilo é saudável ou não. Ele mexe com algo que tem a ver, que você sabe que não é uma coisa saudável, mas que você vai comer e pronto, né? É a famosa comida afetiva.
É comida de conforto, né?
A comida de conforto, mas que tá, chega uma hora que você fala, não vou mais, não posso mais, né? E aí você sofre por causa de um McDonald's.
Mas... O McDonald's, ele agora é porque não é mais efetiva essa estratégia, mas a gente tem que lembrar que durante a década de 90 até o início dos anos 2000, era comum você ter playgrounds enormes do lado dos McDonald's. Alguns ainda tem, né? Algumas unidades já não tem mais. Mas pra quê? Pra você ter justamente essa ligação da primeira infância e tal, da criança ir lá brincar, se divertir, ser um lugar de diversão pra ela criar esses laços afetivos com ela. Ou seja, o jogo não é pra amadores. Não. Do mesmo jeito que, por exemplo, assim, hoje em dia, eu acho que de certa forma, quando você é esse jovem que você começa a sair pra comer com seus amigos, esse tipo de coisa, você começa a ter seu primeiro dinheirinho, não tem muita grana, hoje eles estão mais interessados em criar laço afetivo com esse pessoal. E aí você vê marcas como Burger King, por exemplo, investindo muito nessa imagem de jovens indo lá comer essas coisas, tal, universitários, tal. Só que assim, tem coisa que eu fico até me perguntando, né, cara, por que que a gente chega nesse ponto, né, cara, assim, por que você tem, por exemplo, lanches do Burger King, como o Staker, que ele tem 1.019 calorias. Se ele for na versão quádrupla, ele chega a 4.000 calorias. Pra você ter uma ideia, uma porção de feijoada, de 120 gramas de feijoada, tem 130 calorias. É uma loucura, porque assim, a gente tem uma produção desenfreada do alimento com uma série de constituintes que o nosso corpo, o corpo de ninguém, tá pronto pra lidar com isso. Assim, não importa assim, se você é o atleta, a não ser que você seja o Michael Phelps, por exemplo, você não tem condição
nenhuma, a pessoa comer uma refeição com 4.000 calorias.
Eu só queria dizer que eu nunca fiz questão, nunca gostei de comer fast food, tipo Burger King e McDonald's. O McDonald's está direto fazendo campanha de memória afetiva com comida lá no Big Brother. Mas, Débora, eu sofri, amiga, quando eu me dei conta que eu não ia mais poder comer pizza, quatro queijos, sem passar mal depois. Ou então um macarrão.
Com
também muito queijo. Teve esse, o pão eu nem sinto falta, né? Mas comer uma pizza, 4 queijos. Inclusive, a última vez que eu comi, eu passei uns 3 dias doente, mas valeu a pena. Depois eu fiz a redução de danos.
Acho que pelo avançar da hora, já tá na hora da gente mudar o papo da dieta. Assim, não quero fazer essa separação.
Gente, eu já fiquei com fome.
Não, eu tô morrendo de fome, porque eu comi 6 horas da tarde.
Caraca.
Mas eu vou fazer uma sugestão pra vocês, pra gente poder sair daqui do nosso bate-papo e comer alguma refeiçãozinha leve aí pra encerrar a nossa noite, tá? Vamos mudar a nossa dieta, dessa dieta de do que comer e do que se exercitar. Lembrando que dieta é modo de vida em grego, né? Vamos trocar então justamente pela dieta intelectual. Aquilo que a gente está lendo, aquilo que nos chamou a atenção para a gente pegar e estar chegando aqui nesse programa e estar fazendo esse programa para vocês.
Maravilhoso.
Eu vou indicar. Cara, me veio na cabeça um documentário antigo que eu acho que vale a pena para a gente pegar e estar vendo, que é o Supersized Me.
Eita, muito bom.
É um documentário clássico. O cara, ele se propõe a estar indo só comendo durante 30 dias em fast food, e toda vez que alguém oferecesse a promoção de aumentar a porção por $1 a mais na época, né, ele tinha que dizer sim. E aí ele mostra os efeitos que isso acontece no corpo dele ao longo desse um mês, assim. É uma coisa, assim, assustadora, o efeito que essas comidas produzem no corpo do cara, assim. Então vale a pena ver o Supersized Me. Bem, gente, a gente citou um monte de vezes aqui a hermenêutica do sujeito, cuidado de si e dos outros. Eu não vou nem indicar, porque eu sei que a Raquel também vai indicar, então vamos dizer assim.
Você assim, não sabe o que eu preparei de indicações.
Eu vou estar indicando também, assim, ó, não tem nada a ver com essa questão, mas assim, a gente acabou não chegando nessa questão genética, nessa questão de predisposição, esse tipo de coisa, mas eu li um livro bem legal, ele ainda não foi traduzido, mas eu acho que ele vai ser traduzido pro português logo, que é o Determined, ou Determinado, que é do Robert Sapolsky, e ele fala sobre... Meu, é polêmico o livro. Ele risca que o ser humano não tem livre-arbítrio por questões de predisposição ambientais e genéticas. Então, assim, ele tem fortes pontos. Mas é bem legal, eu tô citando ele aqui, porque no final do livro, ele fala sobre essa questão da carta genética que cada um de nós recebemos, esse tipo de coisa. E ele vai falar lá sobre a questão de alguns seres humanos terem receptores de leptina diferentes e por isso ter uma predisposição a mais para estarem expressando a obesidade. Isso é bem legal, porque ele coloca realmente aquela questão assim, a tendência para engordar, ela pode ser realmente uma tendência genética, lembrando que hoje em dia não é mais uma questão só de descendência genética, mas também tem uma questão de epigenética, a gente consegue mudar a expressão dos nossos genes, né? E ele também discute isso aí no livro, vale a pena. Vale a pena, assim, a leitura, para vocês estarem vendo como isso afeta e tal, e também ver como talvez a gente deveria discutir políticas públicas para estar conseguindo dar vida saudável para pessoas que têm certas determinadas expressões genéticas distintas, para que elas possam ter uma vida saudável, porque esses problemas, eles não são problemas individuais. A gente não tem que tratar essas coisas como problemas individuais. Esses problemas são problemas também sociais. Seja qualquer problema de saúde que as pessoas possam estar obtendo pela advindas da falta de exercício ou da alimentação ou do estilo de vida sedentário que é imposto a ela por questão de jornada de trabalho, essas coisas, meu, isso são problemas sociais. Tá na hora da gente tornar essa discussão social e parar de individualizar isso, porque senão a gente fica parecendo um bando de neoliberaloide aí, botando só a culpa no indivíduo.
Gente, é porque eu tava aqui procurando o ano do livro e eu acabei achando o livro pra vocês, e eu depois já compartilhar, porque é um livro que eu amo, que é A Razão Gulosa, do Michel Onfray, né? Que é um tratado sobre o gosto, mas que ele vai fazer um estudo sobre todas essas questões, tanto da dietética, quanto dos hábitos, né? E do prazer com os hábitos alimentares, e do prazer. Ele é um hedonista nesse livro, né? Que vai falar sobre exatamente a nossa capacidade de lidar com esse desejo, com essa vontade de nunca superar a fase oral.
Muito bom, eu quero deixar duas indicações. A minha indicação Foucaultiana não é hermenêutica do sujeito, mas é o seminário Michel Foucault, que eu tô aqui na organização, que vai acontecer de 27 a 29 de maio, presencial, aqui na UFBA, em Salvador. E vai ser um evento que a gente vai falar de vários temas, Foucault, a partir de uma caixa de ferramentas, né? Então, a gente vai ter temas relacionados a direitos humanos, a gênero, a racialidade, sexualidade, temas relacionados à psicologia, enfim, uma infinidade de temas. Esse evento faz parte de um ciclo de eventos que está acontecendo no mundo sobre os 40 anos, né, sem Michel Foucault. E nós faremos esse evento aqui, então eu vou deixar o link na descrição do episódio, né, para vocês se inscreverem. Ainda dá tempo de submeter resumo para fazer comunicação, né, o segundo seminário Foucault. Assim, as inscrições vão até o dia 2 de abril para comunicação, tá, gente? E a minha outra indicação é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Esse livro é perfeito, a gente vai entender que o arroz com feijão faz muita diferença na nossa vida e também vai aprender a se alimentar um pouco melhor e até as nossas estratégias dentro das nossas condições econômicas também, né? Eu acho que esse livro era para ser obrigatório em todas as escolas, porque a gente aprende a se alimentar melhor mesmo. Eu já baixei aqui o PDF, também vou deixar lá no nosso grupo de apoiadores, para que a gente leve adiante, né, essa chamada aí que o Reinaldo deu também, que a gente possa transformar essa questão numa questão coletiva. E eu quero saber, Matheus, por que todo mundo aqui na pauta tu botou o apelido e tá o meu nome aqui completo, Raquel?
É porque seria Hack.
Não, é Kel.
Kel.
Tinha esquecido disso. Nossa.
Não, eu acho que você tem seus preferidos e eu não tô na lista.
Agora tu vai ter que se superar. Isso.
Bem, pessoal, a minha indicação é bebam água. Sempre que vocês...
Muito boa.
Água ou água?
Não precisa sentir sede, tá? Não precisa sentir sede pra beber água. Uma ótima indicação essa, né? Com um alimento saudável, da outra indicação. Não, brincando, pessoal. Eu ia indicar um livro específico sobre anatomia, mas não faz sentido indicar um livro sobre anatomia, até porque pra mim faz sentido a frase conhece-te a ti mesmo lendo um livro de anatomia. depois que eu quebrei meu braço e eu tive outros problemas articulares, aí eu já li muito sobre anatomia, já li muito sobre descobertas de músculos novos? Não é que surjam músculos do nada, né? Porque a gente descobriu que existe músculo em determinado lugar.
Eu pergunto que mutação genética aí tu tá sofrendo, Matheus, que tá descobrindo. Tá, né, músculo novo.
No rosto, músculo novo no rosto. Mas na verdade, minhas indicações são dois canais no YouTube que eu tenho acompanhado nessa minha nova fase fitness, que é a Fala Lu, que é a Luciana, uma nutricionista e professora titular lá na USP. E pra nível de diversão, nível de entretenimento, o canal do Rodrigo Goss, Fake Oneri. Excelente, excelente.
É bom pra dar risada, cara.
Adoro. Nossa, eu dou muita risada. Eu fico vendo esses caras marombeiros pegando peso assim. Tá,
maravilhoso,
comendo qualquer
gente,
coisa.
É muito bom.
Eu dou muita gargalhada.
Só com anabolizante demais pro cara fazer essas coisas, né, cara? Tipo...
A galera levanta peso e se mija, porque não tem um assoalho pélvico bom, né?
Né, tipo isso.
É isso, gente. Vamos malhar o cérebro, mas não esquecer de malhar o nosso corpício pra ficar bacana, pra gente ficar saudável e pra gente não virar velho caquético.
Que a gente que é filósofo tem que viver muito, gente, pra seguir filosofando, então vamos...
E pra não ficar louco, não querer matar as pessoas, entendeu? Pra você ficar, não só a terapia em dia, mas você ficar com o corpo em dia.
Com a mente em dia também, pra gente realmente não querer matar ninguém.
É isso aí, viu?
Não tem nenhuma brincadeirinha no final mesmo, não veio, né?
Não, tá faltando o Fred, vem dar a deixa.
O Fred, o maior marombeiro de todos, gente. Ó, é só pra deixar que esse episódio tem a participação especial de todo mundo, porque nosso podcast é feito por pessoas que treinam pesado. Todo mundo aqui, pra entrar no Perdidos da Paralaxe, você tem que ser marombeiro.
É um marco do Perdidos.
Todo mundo aqui treina.
Tal hora a gente tá falando só de músculo, de academia, de crossfit, nem que seja pra ficar zoando um com o outro, mas é isso. Todo mundo aqui treina o corpinho e treina a mente também. Às vezes o resultado é péssimo, mas tamo aí.
É tudo um processo.
Não é nada, somos todos maravilhosos. Tchau, gente, beijo.
É isso, gente, beijo, tchau.
Beijão, tchau.
Valeu, galera, bebam água.
Gostoso demais.
ele vai se expressar de diversas maneiras diferentes. Não sei se o que vocês estão rindo aí, gente.
É que a Raquel é uma fresca. Eu vejo na cara dela que ela tá mandando uma mensagem pra mim falar besteira. Só falar de salto com vara, que a gente gosta.
Gente.
Saltos furiosos.
Aqui tá, aqui tá sério. Baixou aqui, Reinaldo, desculpa.
Saltos furiosos do filme.
Gente, vocês estão trazendo a pauta do outro filme. Aliás, pessoal, vão lá assistir o último episódio sobre, sobre Pobres Criaturas.
Menino,
tá, Fred
vai cortar isso. Continua, Reinaldo.
Gente, Pobres Criaturas, dia 20, tá hoje na Prime. Tá, liberou já.